Está no ar, então, o CBN Paraná, deste 16 de abril de 2025, com as principais notícias do nosso estado. E começamos aqui com as informações da CBN Curitiba e a repercussão de um grave incêndio no campus aqui da cidade da PUC Paraná. A Pontifícia Universidade Católica do Paraná é uma das principais universidades do estado. Não houve feridos, apesar da extensão do incêndio. Aliás, os danos foram muito grandes e quem está por lá neste momento é o repórter Bruno de Oliveira. Bruno, segue o trabalho do Corpo de Bombeiros, lembrando que não houve feridos por aí, não é? Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todo mundo que acompanha o CBN Paraná. Exatamente, eu estou aqui na sede, no campus da PUC Paraná. Atrás de mim está localizado o Bloco Azul. Eu estou em uma área isolada neste momento, justamente porque técnicos e agentes da Defesa Civil e do COSEG, que é um departamento aqui da Prefeitura de Curitiba, responsável justamente por analisar estruturas de edificações, estão trabalhando justamente para avaliar, então, o que vai ser feito a partir de agora. Ontem, por volta das 6 da tarde, o Bloco Azul da PUC Paraná, onde fica localizado um teatro, onde seria realizado, inclusive, um evento com estudantes de medicina que iriam receber aí a cerimônia, né? Iriam passar pela cerimônia do recebimento do jaleco. Pouco antes deste evento, o incêndio começou no topo do teatro, localizado no 3º pavimento. Esse fogo ainda não se sabe ao certo o motivo dele ter surgido, o foco do incêndio. Há algumas especulações, como, por exemplo, problemas no ar, alguma questão do gênero, mas nada foi confirmado ainda pelas autoridades. O fogo começou, então, no 3º andar, se espalhou rapidamente aí por todo o Bloco Azul, o que acabou colocando em risco aí as pessoas que estavam no local. De pronto, brigadistas que atuam dentro da instituição orientaram os estudantes e funcionários a deixarem o local. Ninguém ficou ferido nessa situação, mas o Bloco Azul ficou completamente destruído. Ao lado do Bloco Azul, temos o Bloco Amarelo e o Bloco Verde, que foram liderados pela Defesa Civil ainda há pouco, para que as pessoas pudessem, então, retirar os seus pertences. Muita gente saiu apressada, não conseguiu, então, reunir o seu material, mochila, bolsa, e muita coisa ficou para trás, inclusive dentro do Bloco Azul, itens que foram perdidos, incendiados. A instituição ainda não calculou o prejuízo causado por conta deste incêndio. Os trabalhos de combate às chamas duraram cerca de 7 horas, mas o rescaldo seguiu até agora ao longo da manhã. Os bombeiros terminaram os trabalhos ainda há pouco, mais cedo, mas eles seguem no local orientando os agentes da Defesa Civil e desse órgão da Prefeitura de Curitiba na análise estrutural da edificação, que segue interditada. Como eu disse, ninguém ficou ferido neste incêndio. As pessoas rapidamente deixaram o prédio. Este incêndio, então, que teve grandes proporções, as chamas atingiram uma altura considerável, foram cerca de 220 mil litros de água utilizados, né, no combate às chamas. Cerca de 80 bombeiros trabalharam e, claro, a instituição segue acompanhando toda essa situação. As atividades acadêmicas foram suspensas, devem voltar apenas na terça-feira. E os funcionários que trabalham aqui no campus seguem em regime de home office. A gente, claro, segue acompanhando toda essa situação. A boa notícia é que ninguém se feriu nesse incidente. Eu volto com você, Joyce.
Muito obrigada, Bruno de Oliveira, ao vivo, direto do campus Curitiba da PUC Paraná. As imagens são impressionantes. Você que está em outras cidades do estado, em outras regiões, eu deixo aqui o convite para acessar as redes sociais da CBN Curitiba e verificar o tamanho da destruição desse bloco na universidade e as chamas, esses relatos realmente de correria, de problemas. Então, essa é a informação aí que a gente também traz para você aqui no CBN Paraná. Mais uma vez, muito obrigada, Bruno de Oliveira. Agora, informações do Norte Paranaense. 10 pessoas foram presas pelo GAECO em operação que mira uma facção criminosa que atuava de dentro dos presídios de Londrina. Na lista, mais de 160 integrantes que, mesmo presos, articulavam diversos crimes pela cidade. Cláudia Lima, da CBN Londrina, com esses detalhes para a gente. E isso, infelizmente, vem sendo frequente, né, Cláudia? Pelo menos redescoberta essa situação e esse esquema. Bom dia.
Bom dia, Joyce. Exatamente. Uma operação conjunta da Agência de Inteligência do 2º Comando Regional da Polícia Militar e da Polícia Penal do Paraná, lideradas pelo GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, cumpriu 6 mandados de busca e apreensão pessoal e domiciliar e 10 de prisão temporária durante essa ação, que é uma operação chamada Apocalipse. As investigações apuram a prática de ilícitos penais relacionados a uma organização criminosa armada que atua a partir das unidades prisionais. Segundo o GAECO, essas investigações são um desdobramento de uma operação deflagrada em 2023. Na época, houve apreensão de alguns elementos no interior da unidade, na unidade 1 da Penitenciária Estadual aqui de Londrina, que possibilitaram o acesso a um livro com a identificação de ao menos 160 integrantes de uma facção criminosa de nível nacional que atuavam dentro do presídio. Ainda de acordo com o GAECO, esse livro encontrado dentro da PE1 tem sido usado por eles para nortear as investigações. Isso porque os nomes e as funções dos integrantes estão todos detalhados nesse escrito. Entre os mandados de busca e apreensão pessoal foram recolhidos aparelhos celulares, algumas anotações também que vão agora colaborar com as investigações. Ao todo, 10 pessoas foram presas durante essa ação e vão ficar em prisão preventiva no período de 30 dias. E outros já estavam presos ou então em regime semiaberto com esses mandados já no Creslon, que é o Centro de Reintegração Social aqui de Londrina. Joyce.
Obrigada, Cláudia. A gente segue falando sobre segurança. Agora a Luciana Penha, da CBN Maringá, nos conta sobre um vídeo que vem circulando fortemente nas redes sociais, na internet, mostrando uma briga generalizada envolvendo estudantes da rede estadual de ensino em Maringá. Bom dia, Luciana.
Bom dia, Joyce. Esse vídeo mostra dezenas de alunos de um colégio estadual aqui de Maringá brigando num estacionamento da Vila Olímpica, que fica perto da escola onde esses estudantes estudam, né? Nas imagens é possível ver vários meninos envolvidos na confusão, enquanto algumas meninas observam a briga. Os estudantes se agridem com socos, empurrões, alguns caem no chão e continuam apanhando. Os alunos estão uniformizados nas imagens, então aparentemente eles tinham acabado de sair do colégio. Não se sabe o motivo da briga. A CBN entrou em contato com o Núcleo Regional de Educação. Embora a briga tenha ocorrido fora do ambiente escolar, o núcleo se manifestou por nota e informou que está em contato com os pais acompanhando toda essa situação. A nota diz que a direção do colégio convocou os estudantes envolvidos para um diálogo e orientou os responsáveis legais sobre os encaminhamentos adequados, junto às autoridades competentes. Equipes pedagógicas da escola e do Núcleo Regional de Educação estão acompanhando o caso, permanecem à disposição das famílias para contribuir com a mediação e a resolução pacífica dos conflitos em parceria com os demais órgãos responsáveis. E a Secretaria de Estado da Educação lamentou o ocorrido e reforçou o compromisso com a promoção de um ambiente escolar seguro, acolhedor e respeitoso, diz a nota. Joyce.
Obrigada, Luciana Penha, então, da CBN Maringá, com essa posição, inclusive, a partir, então, dessas imagens que estão circulando pelas redes sociais. Bom, a gente também fala na região oeste sobre, ou melhor, na região dos Campos Gerais, sobre segurança. Você lembra quando trouxemos por aqui de que um casal suspeito de matar um ex-paciente de uma clínica foi preso? Pois esse casal também foi filmado, foi flagrado, fazendo compras com o cartão da vítima no dia em que a vítima foi encontrada. Assunto de Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa. Bom dia, Emanuel.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná. O casal suspeito de matar o empresário Ricardo de Oliveira Ozinski foi filmado usando o cartão bancário da vítima para fazer compras no mesmo dia em que o corpo foi encontrado. A informação é do delegado Luiz Gustavo Timossi, responsável pelo caso. As imagens mostram o homem e a mulher em uma loja de materiais de construção e em uma loja de bicicletas, na tarde do dia 26 de março. Segundo o delegado, os dois são suspeitos de matar Ricardo para encobrir desvios de dinheiro que somaram R$ 143 mil. Os desvios teriam começado no dia 15, quando o Ricardo foi internado após sofrer um acidente, 15 dias antes, né, do caso do corpo ser encontrado. O casal foi chamado ao hospital por estar listado como um contato de emergência do empresário. Ambos são donos de uma clínica de reabilitação onde Ricardo passou por tratamento em 2024. Na loja de materiais de construção, o casal gastou cerca de R$ 9.500 em produtos para a reforma da própria casa. Depois, compraram duas bicicletas avaliadas em R$ 5.000 que foram encontradas durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência deles. Além das compras, o casal também realizou transferências de dinheiro da conta do empresário para contas pessoais e da clínica que administram. De acordo com o delegado, as evidências apontam para um crime premeditado com motivação financeira. A suspeita de que os suspeitos, né, se aproveitaram da vulnerabilidade da vítima, que era dependente químico, para ter acesso às contas bancárias. A suspeita também é de que Ricardo tenha sido assassinado para que os desvios não fossem descobertos. O casal, um homem de 38 anos e uma mulher de 50, foram presos temporariamente na quinta-feira, dia 10. Eles tiveram os bens e valores bloqueados. Os dois são investigados por homicídio qualificado, furto mediante fraude e cárcere privado. A polícia apura se Ricardo permaneceu na casa dos suspeitos após receber alta do hospital por vontade própria ou à força. As prisões foram decretadas por 30 dias e podem ser prorrogadas conforme a necessidade das investigações. O nome dos suspeitos não foi divulgado.
Obrigada, Emanuel, então, com essas informações direto de Ponta Grossa. Agora, região oeste, agora Cascavel por aqui. A vara criminal de Cascavel marcou o julgamento dos réus, acusados de assassinato, violência e perseguição de um crime que aconteceu em dezembro do ano passado em via pública. Marcelo Moraes, bom dia.
Bom dia, Joyce, aos colegas e a quem nos acompanha na CBN. A primeira vara criminal de Cascavel marcou, para o dia 5 de maio deste ano, a audiência de instrução e julgamento de um caso de homicídio qualificado ocorrido no centro da cidade em dezembro do ano passado. O crime resultou na morte de um homem e envolve quatro acusados. Segundo o processo, a vítima foi cercada e, primeiramente, brutalmente agredida por um grupo de indivíduos em frente a um estabelecimento no centro de Cascavel. O ataque, que aconteceu na noite do dia 30 de dezembro de 2024, foi registrado por câmeras de monitoramento e culminou num ferimento grave penetrante na região cervical da vítima, que levou à morte do homem dias depois, conforme o laudo do IML e a certidão de óbito. A denúncia, oferecida pelo Ministério Público do Estado do Paraná, aponta que os quatro acusados agiram em unidade, com clara intenção de realmente agredir e matá-lo. O motivo do crime estaria relacionado a desavenças, segundo a polícia, sobre a venda e entrega de entorpecentes. O Ministério Público destacou também na denúncia a frieza e a violência do modus operandi, que incluiu a perseguição da vítima antes do golpe fatal. O crime, segundo a denúncia, foi planejado, inclusive com divisão de tarefas entre os envolvidos, o que evidenciou ainda mais a premeditação e a periculosidade social dos acusados. Logo após o ataque, enquanto a vítima buscava escapar, uma bicicleta de sua propriedade foi furtada nas proximidades. Este fato gerou a acusação de furto contra um dos réus, que teria aproveitado a confusão e as agressões para cometer o segundo delito. O processo teve início com a aceitação da denúncia no dia 14 de janeiro deste ano. A prisão preventiva desses três réus foi mantida com base na gravidade do crime, visto que a quarta ré, segundo o juízo, foi eliminada do caso, devido à periculosidade também. Aqui foi levado em consideração apenas o indiciamento desses três envolvidos, e o juiz destacou que os antecedentes criminais desses acusados, incluindo condenações prévias e envolvimento em outros crimes, como tráfico de drogas, justificam a medida também. Além disso, foi autorizada a quebra de sigilo de dados de monitoramento eletrônico da vítima e de um dos réus, que usavam tornozeleiras eletrônicas na data do crime. A medida visa esclarecer o itinerário de ambos no dia 30 de dezembro, a data do crime, entre o horário em que aconteceu o fato e também possíveis evidências adicionais. Por fim, a audiência marcada para o dia 5 de maio segue o rito especial do Tribunal do Júri, dado o caráter doloso do crime contra a vida, e o juiz enfatiza a audiência sendo realizada presencialmente, salvo justificadas excepcionais para a modalidade semipresencial, reforçando a importância do comparecimento das partes envolvidas, e a expectativa é que esse procedimento traga mais clareza sobre os fatos e permita avançar na busca pela justiça. Joyce.
Muito obrigada, Marcelo Moraes, então, com essas informações que a gente, inclusive, por aqui já aproveita para fechar o CBN Paraná com esse giro de informações do nosso estado. Conectamos as CBNs em Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa.